Hello, drivers. Eu sou
Nossa,
o Guilherme. Ai.
Gente, mas a pessoa não vai nem conversar um pouquinho, nada, ele já vai soltando assim. Nossa.
Ai, já chegou chegando.
Beleza.
Ai, eu tô muito profissional aqui.
Assim, gente, não vai nem perguntar.
O que que era pra perguntar, gente?
Dá um lerozinho antes.
Tá, o que você quer falar?
Ai, assim, que foi seca, assim, nem lubrificou.
Lubrificar é importante, viu, gente?
Então, vamos lá.
Hello, drivers. Eu sou o Guilherme Abreu.
Eu sou o Renan Martim. E nós
e somos
o podcast
Drive. E hoje nós estamos com um convidado. E...
Hello, drivers. Adivinha quem voltou, para alegria da maioria, espero.
Ai, amém. O Jota... Ai, se apresente, Jota.
Oi, gente, eu sou o JP, eu sou um driver também, tava com saudade do podcast, todo mundo tava, né, gente? E eu participei de alguns episódiozinhos aqui e tô muito feliz de estar participando desse que é um retorno tão lindo, gente, desse podcast, que deixou a gente sem carteira de motorista por um tempo, mas a gente já tirou o carro do... Como que fala, gente, quando... Não é linchar o carro, é rebocar o carro, né? A gente tirou o carro do reboque e estamos aqui.
Eu não entendo muito esse linguajar, mas eu entendi a referência. O Jota já participou no episódio, assim, maravilhoso, ícone, tá? Ele entregou 100%.
Servi.
Que foi um especial sobre divas do pop e ele trouxe tudo sobre a Kylie Minogue. Então, se você não ouviu, você corre lá e escute agora, porque esse é um clássico do nosso podcast.
Nunca falei tanto da Kylie na minha vida, hein, gente? Pelo amor de Deus.
Episódio tá incrível. Um aulão. Você quer um aulão de Kylie?
Aulão.
Vai lá.
Toma. E hoje nós viemos falar sobre...
plataformas de streams. Que é aquele gostinho que você gosta. Aliás... Jota já estava assistindo série antes da gente entrar na chamada, vou jogar aqui.
Sim, eu estava assistindo Cidade Invisível, série nacional.
Ah,
valorizem as séries nacionais, gente, eu sou muito cadelinha de série nacional. Eu sempre recomendo para todo mundo assistir.
Bom dia, Verão.
Ai. Tá, vamos chegar nessa parte, vamos chegar, calma ainda. Vamos nos posicionar primeiro, tipo, as plataformas que nós temos... É, assinaturas, como que... Se vocês têm alguma preferida. Que antigamente era só Netflix, né? E acho que era muito mais fácil.
Antigamente, quando só tinha mato, a gente alugava no torrent. Aí, a Netflix surgiu. E aí eu adquiri a Netflix.
E aí, junto com a Netflix, um monte de outro lugar pra gente assistir série, filme, canais... Um monte de coisa. Eu fico perdido, gente. É muita coisa.
É muita coisa.
Aí logo, assim, depois de um tempo, eu, como em dois, dava pra dividir melhor, né? E aí adquiri também o Prime Video. Até então, tava ok. Até porque Prime Video é R$10. E ainda você ganha um monte de coisa de graça.
Sim.
Os fretes são grátis, enfim.
O Prime você fala, R$10, né? O que é R$10? Vamos dar R$10 aqui. Só que no final das contas, você junta R$10 de uma, mais R$20 da outra, mais R$30 de uma outra. Aí quando você vê, tá pagando R$100 por mês só de plataforma de streaming.
E aí todo mundo resolveu fazer sua própria plataforma e surgiu as outras bonitonas. Começou a tirar filmes de outras plataformas, enfim. Mas atualmente eu só assino duas. E eu tenho acesso a uma... Que eu não pago, porque a pessoa me deu, assim, acesso. Que é uma...
Já entendemos.
Bem elitista.
Tá mamando.
Que é a Apple TV.
E você, Jota?
Eu... minha relação com streamings é meio estranha, assim. Porque eu sou da época que a gente alugava as coisas na internet, sabe? Na locadora torrent.
Sim.
Então, Netflix eu tive um tempo, mas Netflix sempre foi uma coisa que me deixou muito ansioso, porque eu perdi, assim, 40 minutos tentando achar alguma coisa pra assistir, não assistia nada nunca, né? E como eu gosto muito de assistir novela, eu assino o Globoplay, porque quando tava passando as novelas inéditas, né, eu sempre assistia no dia seguinte, como se fosse série mesmo. Então o Globoplay é bom para mim por causa disso. Eu voltei agora o Globoplay, né, porque as novelas vão voltar mês que vem, mas eu voltei agora o Globoplay para assistir. Passou uma moto aqui, gente, sorry. É, eu voltei agora o Globoplay para assistir melhor o Big Brother e algumas coisinhas do Multishow. Eu adoro a Tatá, né? O Late Night. E lá tem todos os episódios.
Maravilhoso.
Então eu assisto. E só que aí eu assinei a Globoplay junto com a Disney Plus, né? Que eu falei assim: ah, gente, já tô gastando mesmo, vou gastar R$ 20 a mais. E já vem o Disney Plus junto. O Disney Plus é muito bonito. A interface, assim, é muito bonito. Os filmes da Marvel estão lá em ordem cronológica, em ordem de fase, é bem legal, bem bacana.
Sim, bom, eu comecei com a Netflix, né? Junto quando lançou todo mundo e tudo mais, vamos para Netflix. Mas era isso daí, esse tempo de escolher um filme também, às vezes me desanimava e eu ia assistir outras coisas que às vezes eu já tinha pego na internet, né? Séries que às vezes não tava ainda na Netflix, ou que eram temporadas mais antigas e já tinha temporada nova disponível no Torrent, a gente continuava por esse meio. Aí depois veio, né, a Amazon com o Prime. E gostei bastante, só que assim, eu sou muito de época, então uma época eu tô muito no Prime, outra época eu tô muito no Netflix. Aí agora veio a Disney, a gente rachou também pra conseguir ter acesso aos conteúdos exclusivos que a Disney agora vai disponibilizar. E também é legal porque tem muitos filmes antigos que dá pra reassistir, aquela coisa nostálgica, né, da infância, porque a minha infância, assim, que eu lembro de filmes, era a gente alugar, alugar fita da Disney, né? E era tudo.
Sim.
E agora, com a Globoplay, eu consegui também uma cota com o meu irmão. Mas assim, de todos, eu tenho um ódio da Globoplay, porque é muito ruim, é muito instável o aplicativo. Eu já comentei num outro episódio, mas assim, é podre, podre. Você assina o negócio e aí quando você vai assistir as coisas que tá lá, ele ainda continua com anúncio, continua com propaganda. Eu acho péssimo, tipo, você já tá pagando, não precisa assistir. E o BBB, nas melhores partes, ele trava, daí você não consegue entrar nunca mais você entra. Então, às vezes, no computador eu consigo assistir mais que pelo celular. O celular trava muito. Então eu não tenho. Eu gosto pra assistir outras coisas, ok, mas ali o ao vivo, o BBB, tá bem ruim a experiência. Um dos motivos maiores foi por conta do BBB, né? Então fica aqui minha insatisfação em relação ao Globoplay.
Boninho, faça alguma coisa.
Eu acho assim, não. Todo mundo, você teve problemas em relação a isso?
Eu tive
Sem
com isso que você
votar?
falou dos anúncios, né? Quando eu fui assistir Killing Eve, não sei se vocês conhecem essa série maravilhosa, tinha as três primeiras temporadas na Globoplay. Aí eu assisti lá, e aí a quarta temporada eu fui achando na internet depois. Mas é muito estranho o modo como a legenda aparece na tela, essa coisa da propaganda também que aparece. Eu fico assim, gente, mas eu já não tô pagando o rolê aqui? Como assim,
Então,
propaganda?
gente.
Eu não tenho Globoplay, eu não tenho acesso, então eu não sei avaliar em relação a isso. Mas colocar uma propaganda me irrita, que me lembra também do Prime Video, porque no Prime Video, quando você entra dentro do aplicativo, eles colocam a própria propaganda dos próprios conteúdos dele. Tem gente
Como se
que
fosse um
gosta.
trailer, como se fosse
É,
um trailerzinho,
exatamente.
sim.
E eu entendo. Fosse, ah, olha aqui, ó.
Não, mas
Sugestão
dá pra
aqui.
pular, não dá pra pular?
Dá, dá, dá.
Na Globo
Só
não
que
dá pra pular. É igual o
isso me
YouTube.
irrita num tanto. Num tanto. Porque eu não quero. E tem vezes que tem trailer que passa de um episódio pro outro. Eu tô querendo assistir, assim, diretão. E aí, um trailer. Aí você me quebra. Às vezes me dá até. Tipo, ah, entrou no trailer já até. Ah. Vou pausar aqui e vou, sei lá, fazer outra coisa. Porque quebra o... me quebra, assim, sabe?
Tira é igual o vídeo do YouTube mesmo. Eu detesto propaganda do YouTube, né? O YouTube na televisão não tem como você colocar o ad blocker, né? Que é aquele, aquela extensão do Chrome pra não ter o anúncio. E, nossa, gente, não existe nada mais chato do que você estar lá assistindo um vídeo, que é, às vezes é um pouquinho longo, e aí aparece uma propaganda, do nada, assim. E o som da propaganda é sempre mais alto que o som do vídeo, pode reparar. Então você leva um susto e passa raiva, tudo junto.
E às vezes você tá longe, você não consegue pular a propaganda. Aí
eu
fica
preferia
passando.
Que eles fizessem, tipo, antes... Ah, vai ter propaganda? Joga tudo antes, então. Não deixa o vídeo rolar 100%, e aí ele te obriga a assistir no começo do vídeo e pronto. Porque você tá lá assistindo um vídeo e de repente, propaganda. Você assusta, às vezes nem só com o barulho, às vezes eu já cheguei a achar que o vídeo tinha acabado. Ah, enfim,
e saiu.
Uma experiência muito doida.
A gente precisa acabar com o capitalismo, é isso, aqueles.
Sim, acabar com as propagandas. Mas vocês assinariam o YouTube pra tirar as propagandas?
Não.
Ela fala que se a gente assinar, tira as propagandas. Mas aí agora, eu tenho até medo, porque a Globo a gente assina e não tiraram.
Eu acho que eu não assinaria, não. Toda hora aparece um negocinho do YouTube Premium, né? Tipo, no celular, assim, você abre, aparece um negócio na sua cara. Uhum, assim, quando é pra assistir vídeo mesmo do YouTube, eu sempre assisto no computador... Ou no computador conectado na TV, porque tem o Adblock, né? Adblocker, acho que é esse o nome. E aí, não vejo propaganda nenhuma. Desculpa, youtubers, vocês vão monetizar lá em outro lugar. Não na minha casa. Mas aí, eu sempre assisto com o Adblocker, pra não ter esse problema chato das propagandas. Enfim.
Nossa, eu não sabia disso. Quem me mostrou foi o Renan. Foi tudo também. Que aí agora eu consigo assistir sem propaganda, no computador. Mas eu consumo muito pelo celular, YouTube. E até as outras plataformas também. Eu costumo assistir bastante coisa pelo celular. Às vezes até no serviço, assim, né? Horário de almoço, é mais fácil. Às vezes também quando eu já vou dormir, eu tô com preguiça, eu já ligo no celular. Que pra mim não tem problema tamanho. Eu consigo ver de boa, legenda, certinho no celular, tranquilaço.
Falando em legenda celular, eu assisti a primeira temporada de The Walking Dead no meu primeiro celular que eu tive, assim, que eu comprei. Ele era minúsculo, minúsculo, minúsculo. E aí eu lembro que eu falei, todo mundo falava, nossa, mas você assistiu The Walking Dead no celular? Gente, mas eu não tinha outro lugar pra assistir. Eu tinha que assistir no celular. E aí, olha que eu pegava, eu ia na casa do meu amigo, que tinha alugado no torrent, ele passava pro meu celular. E, tipo, não podia passar tudo de uma vez, porque não tinha espaço. Aí eu assistia.
Gente, mas passava o arquivo da série no episódio inteiro no seu celular.
É super pesado, gente.
Meu Deus.
Que louco.
Eu só tinha isso pra assistir.
Eu lembro que teve uma época que eu fiquei sem celular. Sem celular não, sem computador. E aí era um inferno, né? Porque eu sempre fui de alugar as coisas no torrent. E aí eu lembro que uma vez, acho que tava na oitava temporada de Drag Race, eu assistia ao vivo, né, toda semana. Até hoje eu faço isso. E aí, nossa, gente, pra eu achar o site que passava ao vivo no celular, porque eu tava sem computador, vendo tudo no celular, travando. Ai...
Pegando vírus.
Nossa, gente.
Eu morria de medo de acessar essas coisas no celular por conta de vírus. Que no computador parece que eu tenho mais controle. Mas no celular, as coisas pulam assim, já começa a baixar e você nem vê.
E vocês têm alguma delas, a queridinha de vocês, das plataformas?
Plataforma é difícil falar numa frase, não é? Eu percebi isso agora. É tipo um trava-língua.
Aplicação na frase. Palavra, plataforma. Eu, assim, o meu streaming preferido é o Spotify, assim. É o único que eu faço questão de pagar, assim, sabe? De comprar, 3 meses, 6 meses. É o único que eu faço questão, assim, de ter sempre. Porque eu acabo consumindo mais música do que plataformas, assim. Eu acho que as plataformas, elas têm muita opção. E isso me deixa um pouco ansioso. Então, quando eu quero assistir uma coisa, eu sei exatamente o que eu quero assistir e eu já vou lá e pego isso, sabe? Uhum. Eu tenho a impressão que muita gente usa essas plataformas porque a pessoa quer ter variedade e quer poder escolher. Ai, gente, não dou conta. Mas a minha plataforma preferida é o Spotify, de streaming. Mas desses de visual, assim, eu acho que eu não tenho uma preferida, assim. Eu gosto do Globoplay, por conta de todas as coisas que tem. E a Netflix é legal. Eu acho a Netflix uma empresa legal, sabe? Tirando as séries que eles cancelam e não deveriam cancelar. Mas... mas eu acho que Netflix, Globoplay são as minhas faves, assim. Mas pra mim a suprema é o Spotify, de todas.
O Spotify, uh-huh, recentemente, deve ter uns 10 dias dessa gravação, ela me enviou, eu acessei o Spotify no celular, porque eu acesso mais no computador e na TV do que no celular. Aí eu acessei no celular, tinha uma notificação falando pra eu responder algumas coisas pra ele, se eu gostaria de responder. Aí eu falei assim, ah, tá bom, vou responder. Aí começou a fazer umas perguntas sobre melhoria de áudio dentro do Spotify. Se eu gostaria de ter esse tipo de experiência, que é uma tecnologia de áudio superior, que chama Hi-Fi, talvez, que chama... Enfim, eu não sei explicar. Aí no final ela fala assim, ah, você pagaria pra um serviço assim? Eu não.
Aí eu quero de graça.
Não, porque eu achei que ela tava tipo, ah, a gente vai melhorar aqui, não sei o que tem. Aí no final eles liberaram uma caixa de diálogo. Eu poderia falar se eu usaria, ou por que não, porque sim, enfim. Ai, é tipo assim, eu não acho barato. E aí eu cheguei e falei assim, olha, pra mim esse preço já tá ok. Se for para vocês aumentarem o valor e cobrar de todo mundo, não concordo. Agora, se você criar um plano premium ali, que é para pessoa que quer acessar esse tipo de conteúdo, tudo bem, faça. Aí eu falei assim, mas se desse para baixar, baixaria o valor aí, por favor. Tem muita plataforma.
Nossa, gente, mas aí já é o premium do premium. Pelo amor de Deus, não pode isso, não. Porque também, no caso do Spotify... É complicado quando eles colocam, ah, agora a gente vai ter uma nova tecnologia. Porque depende muito de como a pessoa vai consumir essa tecnologia. Uhum. O fone dela, se é por fone, se é por caixa de som, sabe? Se é num computador. Sim. Porque dependendo do fone, você tem uma experiência completamente diferente da, sim, música em si. Eu tenho um fone Bluetooth, quando eu escuto as músicas por ele, eu fico, putz, dá até arrepio as músicas. Você escuta todos os instrumentos, tudo, enquanto, às vezes, pelo foninho do celular, que normalmente, às vezes, estou no trabalho, escuto só com um ouvido de um lado, vou revezando, a experiência é completamente diferente, eu escuto muito mais a voz do que o som em si. Então, não sei se...
Nessas perguntas, ele colocou se usava fone de ouvido, se tinha caixa de som especial, com Bluetooth, ele fazia todas essas perguntas nesse questionário, mas enfim. Eu acabei gostando, né, do Spotify, porque eu demorei ainda, relutei bastante para usar o Spotify no começo, mas aí depois me abraçou bem, principalmente pelo trabalho, né, quando eu comecei a trabalhar, aí é o mesmo lance, eu taco o Spotify ali e fico ouvindo. É música ou podcast, que agora também colocou muito podcast. Aliás, já seguiu a gente ali no Spotify? Corre lá, podcast Drive-In, segue.
E compartilha esse episódio.
E acabando, falando da minha preferida, né? A Netflix.
Ah, então, a minha querida. Tem que falar também de mim, você não vai
pular. Mas eu não terminei.
Ah, tá, porque você falou, ah, falamos minha preferida, eu já achei que você ia pular de assunto, porque eu já ia te dar uma voadora.
Não.
Respeita o meu momento de fala.
A Netflix, pra mim, é a queridinha, porque, pra mim, ela veio aí há muito tempo no mercado, e é uma crítica pras outras, na verdade, assim. Ela passou pela atualização de plataforma durante muitos anos. Então, ela teve essa experiência com os usuários durante bons anos aí para chegar no que ela é hoje. A experiência que você tem dentro da plataforma da Netflix é surreal de diferente das outras. Você tem uma variedade de coisas lá dentro e não dá mais... já teve esses problemas seus probleminhas, que agora é quase inexistente. Aí surgem as novas plataformas que já tem um modelo muito incrível e faz merda. Umas plataformas ruins, com legendas estranhas, que fica um lugar estranho, você não consegue mexer direito.
Com a cor estranha também, né?
Com cores estranhas. Falei assim, gente, a gente já tem uma no mercado, você tem que tentar ali com uma experiência maravilhosa dentro, não chegar assim.
Tenta roubar uns funcionários de lá, né?
Gente, meu
Porque,
sonho é
ó.
trabalhar na Netflix, fazendo legenda. Nossa, meu sonho. Netflix me contrata, se você estiver ouvindo isso.
Por favor, patrocina a gente.
E aí, eu só tenho experiência na Netflix, Prime e da Apple TV lá. Na da Prime, ela é. Eu não, parece que por eu pagar pouco, eu não fico exigindo tanto dela. Mas é insatisfatório a plataforma. E aí, eu super. Na hora que o meu amigo falou assim: ah, você quer? Porque ele não tem, ele não usa direito, aí eu falei, ah, manda aí. Aí eu comecei, entrei, fui acessar, e você só consegue acessar pelo computador ou por dispositivos do iPhone não, da Apple. Então, Apple TV, iPhone. Na hora que eu entrei no computador, meu pai, mano, que horrível. Eu falei, que, assim, será que no Windows é assim, no iPhone pelo menos melhora? Aí meu amigo mostrou ali um pouquinho e não vi diferença assim, não. É bem ruim. Ele falou assim: é, também não gostei, não. Então, sei lá, pra ser Apple, deixou a desejar, tipo, muito, muito, muito. Mas eles colocam conteúdos de qualidade, né? Pra tentar equilibrar. E a sua preferida, Guilherme? Pode falar.
Ah, muito obrigado. É, só para comentar um pouquinho sobre o Spotify, eu sou também muito cadelinha do Spotify, sempre fui, desde quando lançou. Eu acho que é super acessível você conseguir dividir com várias pessoas, tipo, você coloca lá que é da família, beleza. Desde o começo, quando lançou, eu achava muito ruim as propagandas, então a gente já dividiu para poder escutar as músicas, as playlists, tudo tranquilo, sem interrupções. E desde sempre eu assino, nunca. Não tenho que reclamar. E agora sobre os vídeos, o que acontece? Eu tenho muita fase, né? Ultimamente eu não tenho conseguido consumir tanto os conteúdos, os filmes, as séries. Então às vezes eu vou assistir tal série, eu só fico naquela. Como por exemplo, agora no momento, eu tô assistindo The Big Bang Theory, que tá na Globoplay. Então toda vez que eu tenho um tempo, eu vou assistir The Big Bang Theory. E aí o resto, eu não sei nem o que tá lançando, não sei quase nada. Às vezes acompanho pelas redes sociais. E aí a Netflix me ganha porque ela tem essa capacidade de sair da plataforma e atingir todo mundo pelas redes sociais. Eu fico assim, toda a publicidade que ela faz, eu fico, mano, eles são muito foda. Puta que me pariu. Aquela que colocou a Sasha e a Bruna, mano, para. Tudo, 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 tudo. Então
Para, pisa menos, né?
eu gosto da Netflix por conta disso. Ela tem essa capacidade de gerar conteúdo que seja relevante para as redes sociais, para todo mundo engajar. E as séries meio que acompanha, sabe, sociedade, essas coisas, abre muito para o diálogo. Acho que ela está sempre antenada, sempre à frente. Às vezes ela erra um pouquinho, mas o tanto de coisa boa que ela trouxe para gente, para poder, sabe, refletir, colocar em pauta, gerar conversas, e eu acho maravilhoso isso. As outras parece que, tipo, ah, só tão, sei lá, sabe,
Então, ali.
lançando. É,
Tipo,
só
ah, eu
tá
também
fazendo um
quero
filme
ganhar dinheiro
novo,
com.
é. Ai, toma aqui um filme novo. Não, a Netflix já é.
Parece que a Netflix faz por paixão e as outras faz só pelo dinheiro.
Isso, falou tudo. Mas na verdade todas fazem por dinheiro.
Com certeza. E a
Querem o nosso
Netflix gosta
dinheiro.
também. Ela
Adora.
aprendeu a lucrar melhor usando as redes sociais. As outras ainda não aprenderam a lucrar tão bem quanto ela.
Sim, eu aceito trabalhar no Twitter da Netflix também. Netflix, se vocês estiverem ouvindo isso, me contrata para trabalhar no seu Twitter.
São os melhores comentários, as melhores publicações. Eu fico, gente, esse povo é muito, muito criativo. E umas respostas, assim, que eu acho que eu levaria, sei lá, uma semana para pensar.
E eles têm aquela revista, né, que é o Almanaque Tudum. Tem
Sim.
online, você consegue entrar online no Almanaque Tudum e você pode pedir para receber em casa sem nem você nem precisar você ter assinatura da Netflix. Eles mandam assim, mesmo se você não for assinante, você pode receber. Claro que é um número limitado, né? Ano passado eu perdi, tô chorando até agora por causa disso. Mas é muito bacana, é muito bonito. como eles juntam, igual vocês falaram, né? Eles juntam o conteúdo deles jogando na internet para interagir com todo mundo mesmo. É uma tendência, né, das marcas hoje em dia usar as redes sociais para isso, né? Para falar com as pessoas como se fosse amigo delas mesmo.
Sim, ela entendeu que a marca ali ela é muito plural. Então, ela não pode ficar só ali como um acessório para sua TV, para o seu computador. Ela falou assim, eu tenho que alcançar as pessoas de todas as formas. Então, eu tenho que dar uma qualidade diferente. Tanto que o Tudum nem do nada surgiu que, agora é nosso um símbolo nosso, Tudum. E aí, saiu só do som, foi para a escrita. Eles conseguem tirar tudo deles e transformar em conteúdo. É muito difícil. Sei lá, eles fazem mágica.
Lógico que tem muitas mentes brilhantes por trás de tudo isso. E a gente... É sobre isso. A gente veio dar os parabéns pra vocês, mentes brilhantes por trás da Netflix. Parabéns.
Parabéns.
E sobre o ano de 2020. Como foi o consumo de conteúdos dessas plataformas? Como vocês se sentiram, né? Porque já que não tinha... O que ser feito, o que fazer, ainda a gente não consegue fazer muita coisa. A gente só ficou com os streamings, né?
Gente, eu assisti muita coisa. Meu Deus do céu, assisti muita coisa.
Eu assisti bastante, mas eu tenho que falar, eu fiquei de novo com a Netflix. E eu fiquei extremamente surpreso, porque ela não parou de lançar coisa toda. Eu falei, gente, toda semana ela tá lançando coisa. Ela tinha coisa pronta há muito tempo. Houve parações de séries que não estavam sendo gravadas, que foi pausada, ok. Mas ainda ia ser lançado. E toda semana ela lançando. Eu falei assim, gente, ela tem na gaveta ali filme pra lançar e série pra lançar a rodo. Eu fiquei chocado.
E vocês ficaram surpresos com algum lançamento? Tipo, nossa, entregou tudo. Ou decepcionado com algum título que vem assim na mente de vocês?
De lançamento do ano passado?
É, desde o ano passado pra cá. Tem algum...
É, fiquei decepcionado com a final de Sabrina.
Eu não assisti a Sabrina. Eu acho que eu já devo ter... Eu acho que eu já falei aqui no Drive-In. Ou eu tô doido, não sei. Que eu não gosto dessa Sabrina nova que fizeram.
Polêmica.
Ai, gente, é porque eu assisti a Sabrina clássica. Que são 7 temporadas, que era de comédia. Que tinha o Salem maravilhoso, que ele falava, ele era o protagonista da série. E quando foi pra Netflix lançar a nova, eu falei assim, nossa, vai ser legal, né? Nananã. Gente, eu não gostei porque descaracterizou muito a Sabrina... É, que eu assisti, né? Que é super, um clássico da Sessão da Tarde também, né? Sabrina vai a Roma, Sabrina vai pra Austrália.
Sim, adorava.
Sabrina vai não sei pra onde. Sabrina vai na Represa, enfim. É, e aí, quando saiu essa nova, eu fiquei muito chateado, principalmente pelas tias dela. Que no, na Sabrina original, elas são tão legais, as duas. E aí, colocaram a Zelda, acho... É como se fosse uma espécie de vilã. Ela... Ai, gente, meu Deus. Eu achei...
É porque ela é baseada no quadrinho, né? Então, eles foram seguir o quadrinho. Então, não tinha muito o que fazer. Mas eu achei que nessa época que eles fossem colocar a Sabrina, eles iriam colocar a série antiga também no catálogo. Super achei.
É, deveria ter colocado. De lançamento do ano passado, só respondendo a pergunta do Gui, eu assisti e amei muito Little Fires Everywhere, que eu acho que pro português traduziram para Pequenos Incêndios em Todas as Partes, alguma coisa assim. Que é um livro,
Ah, eu
né?
amei também.
É com a Reese Witherspoon e com a... Ai, gente, esqueci o nome dela. A Kerry Washington, que é a Olivia Pope do Scandal. Gente, maravilhoso.
Eu acho que você me influenciou muito pra ver essa série, porque você acompanhava super. E aí, quando disponibilizou pra... Quando eu tive acesso, né? Porque eu acho que quando lançou, eu não tinha ainda assinatura.
Uhum. É do Prime, né?
É da Amazon, não é?
Sim.
E aí, eu lembro que eu falei, putz, agora eu vou poder assistir. Eu assisti também, fiquei assim... É foda.
Nossa, é muito, muito, muito boa. Tipo, dos lançamentos do ano passado, foi um dos meus preferidos. Teve outras coisas também, claro, mas teve Desalma na Globoplay também, que é uma série sobrenatural nacional. É muito boa também. O que mais? Teve
Bom Dia,
aquele
Verônica.
monte de coisa do Ryan Murphy na Netflix, né? Hollywood, os filmes todos que ele lançou também foram muito bons. E eu estava tentando lembrar uma outra série, mas eu esqueci. Mas a minha preferida mesmo é Little Fires Everywhere. Maravilhosa. E acabou, né? Uma temporada só, certinho, não tem que ficar remexendo. A gente gosta quando é assim.
Eu lembrei que na hora que você falou, eu acho que o que me pegou de surpresa, pô, eu fiquei surpreso, então eu acho que considero que ela foi pra mim a série, que foi o Bom Dia, Verônica. E eu não tava.
Sim, nossa, muito boa.
Eu não tava esperando muita coisa, assim. Eu fiquei, ah, tá. Nossa, assim que eu comecei a assistir, eu. Não, tá surreal, maravilhosa. Eu não achei que ia ser tudo isso, não. E foi pra um lado que eu falei assim, nossa, caraca, quero mais produções assim. Aí depois veio de Zalma, né? Mas ainda não assisti, que é outra plataforma e eu não tenho acesso. Eu cheguei a alugar alguns episódios.
Nossa, mas
Mas
Bom
eu
Dia, Verônica, é bizarro
não.
mesmo. Meu Deus, eu tô lembrando agora as coisas que acontecem na série. É bizarro, 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 muito bom.
Eu não consigo lembrar muito o que eu assisti, eu sou péssimo de memória, mas Bom Dia, Verônica é muito boa, só que me dava muita ansiedade, era muita coisa ruim, e eu não consegui finalizar. Eu queria saber o que acontece, mas ao mesmo tempo eu não quero ver, porque eu não. Ai, sabe quando você tá. A sua mente já não tá legal para ficar vendo essas coisas? Eu achei pesado
Sim, essa é a
pro
minha
meu
experiência
momento.
assistindo o BBB 21. Exatamente o que você
Nossa.
escreveu.
Pesadíssimo, BBB21.
Então, ok, legal, beleza. Gostei muito da outra lá da Amazon que o Jota comentou. Nossa, sumiu tudo do que eu assisti. Mas uma que me decepcionou, que tipo, eu não passei do primeiro episódio, foi Nasce uma Estrela.
Ah, tá.
Não, Nasce uma
Não é Nasce,
Rainha.
mas.
É, Nasce uma Rainha. Vocês assistiram?
Eu assisti e eu achei muito roteirizado.
Super
Principalmente
roteirizado.
Eu
o
achei.
primeiro
Nossa, eu falei.
episódio. Ai, gente, depois vai
Aquilo.
melhorando um pouquinho, conforme vai passando, vai melhorando um pouquinho, até porque os participantes são um pouco mais carismáticos, assim. Eu acho que eles erraram na escolha desse roteiro, de fazer uma coisa muito roteirizada, e na escolha de alguns participantes, que, tipo, sem carisma nenhum, sabe? O Nasce Uma Rainha, para mim, o principal problema foi essa coisa do roteiro, de ser muito forçado, porque não tava, não era de verdade, gente, era muito forçado. E
Foi,
a
por isso que eu
escolha
não
dos
consegui, não tive
participantes.
coragem de ir pro próximo episódio.
A escolha de alguns participantes foi péssima, porque já começa o
Sim.
primeiro episódio com um participante que não é nada carismático e você não consegue ali, sabe, ficar com vontade de ver. Eu assisti mesmo pelas madrinhas, né? Pela Glória Groove e a Alexia, que eu amo as duas. Mas, nossa, tem potencial para ser uma série muito legal se não for tão roteirizada e se eles talvez escolhessem melhores pessoas assim para participar.
Eu assisti também pelas duas. Porém, infelizmente, eu não achei elas boas apresentadoras do programa. Não.
Polêmica.
Polêmica.
Mas a Alex, eu acho que pelo menos a Alexa podia ficar para mim, mas para mim a Glória podia ir para outra, vai, sei lá. Eu uma outra temporada sem ela, com outra drag, não sei. Porque tava, além de ser extremamente roteirizado, achei demais artificial. Elas interagindo, principalmente a Glória, eu não achei. Eu achei muito artificial a interação dela com os participantes. Enfim, isso é
Sabe o que
a
eu
minha
lembro? Eu
percepção.
lembro da amiga lá do cara que, tipo, não aceitava ele ser drag. Aí, de repente, em um minuto, ela muda completamente a opinião dela. E
Sim.
agora ela adora, ela apoia ele super. E vai lá e leva um negócio pra ele. Eu falei, gente, que isso? Que podre! Não existe isso! Sabe? Quem engana quem? Aí, me senti assim. Tentaram me enganar. Eu não gostei disso. Não gostei.
Enganados pelo drag.
Nessa linha de drag, não sei se caberia falar aqui ou um episódio só sobre, que é de RuPaul's Drag Race, mas dos outros países.
Ah, acho
Assim.
que é bom fazer um outro
É
episódio, então.
bom, né? Porque eu fico aqui o meu ranço pelo Drag Race do Canadá.
Ai, eu amo.
Ai, não, eu achei péssimo. Eles são. Nossa, aquele moço lá que eu esqueci o nome dele, que ele participa dos Estados Unidos,
O
ele foi
Jeffrey,
lá
acho.
pra. Isso! Ai, querendo ser. Sabe, sei lá, gente, nem a RuPaul que é a RuPaul, ela não fala daquele jeito com as pessoas.
Os jurados foram super... péssimos mesmo, até a
Brooklyn. Não, péssimos. A experiência foi por conta dos jurados, eu acho que, assim, eles precisam melhorar muito isso. E no da Holanda, também não curti muito por conta disso. Eu acho, achei ruim.
Eu vou pôr aqui, porque eu vou jogar aqui agora. Eu não assisto, os ouvintes sabem que eu não assisto o RuPaul's. A gente fez um episódio, tá até no YouTube, nossa cara lá, a gente fez uma live falando sobre o RuPaul's. Eu não acompanho o RuPaul's porque eu não sou fã de reality show.
Tá bom, querido, vai lá.
Eu não gosto desse tipo de quadro, eu não gosto, sei lá, não, é bem difícil algum me agradar.
Polêmica aqui.
Eu já cheguei a assistir alguns episódios de All Star, já cheguei, sim, não foi porque só, tipo, ah, eu vou lá assistir, foi porque eu tava com alguma pessoa e a pessoa falou, ah, eu vou assistir, aí eu assisti junto, e aí ela me contou todos os bafos, ah, tanto que eu sabia muita coisa por conta do Jota também, que na época a gente saía bastante,
sim.
Vocês falavam demais sobre, tinha o grupo, enfim, eu sabia muita coisa sobre as drags e tudo mais, sobre a... All Stars, enfim, e afins, por conta de vocês.
Não precisava nem assistir, é só andar com a gente, que já vai saber de
tudo. Então eu sabia de um monte de coisa por conta deles. Então eu vou jogar agora, que eu vou começar a assistir, pra gente gravar um episódio sobre desses de fora, então. Aí eu vou assistir as originais, eu vou assistir tudo, é muita coisa, mas eu vou assistir.
Então cobrem ele lá no Instagram, hein, gente? Vão lá, deixe comentário. Porque é um absurdo essa gay não assistir RuPaul's, tá? Faz parte.
Eu vou fazer react.
Da educação da gay. Tá lá. A
Cadê seu certificado?
RuPaul's Drag Race. Você não vai se formar.
Não,
tá
vai
bom?
Receber a carteirinha.
Não.
Lembrei da Lumena. Cadê seu certificado de bissexual?
Ai, gente, que horror.
Péssimo.
Péssimo. Enfim.
Tá. E vocês estão acompanhando o que agora, no momento?
Eu tô assistindo Drag Race, né? Drag Race, a 13ª temporada, toda semana. E Drag Race UK, a segunda temporada.
Ah, eu também.
É, que mais? E aí, eu tô assistindo agora, estreou ontem. Anteontem, estreou Cidade Invisível, né, na Netflix.
Sim.
Que é uma série nacional, que tem Alessandra Negrini, Marco Pigossi, maravilhosa.
Fala sobre folclore brasileiro?
Sim, é nacional, Cidade Invisível. É uma série que ela usa a mitologia do nosso folclore. Então, tem a Cuca, tem o Saci, tem a Yara,
ai, que
só que
chique.
Tipo, como pessoas mesmo. E não é igual aos Mutantes, gente, pelo amor de Deus. A série tá muito bem feita, tá muito bem feita, muito bem produzida. Os efeitos especiais estão muito lindos. Vale muito. Gente, sério, os efeitos especiais eu fico de cara. Sabe, parece de série internacional mesmo, muito, muito, muito bom. E tô assistindo o WandaVision, né, todo mundo tem que ficar birutinho das ideias assistindo o WandaVision, que mais? E as séries normais mesmo, que voltaram agora no começo do ano, 911, 911 Lone Star, This Is Us vai voltar também agora esse mês, e acho que só... Das que voltaram agora, que eu assisto muita coisa, gente. Então, cada série volta numa época do ano. Então, as que voltaram agora são essas, né? E eu tava assistindo, acabei de assistir a segunda temporada de Selena Plus Chef. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um cooking show da Selena Gomez. É maravilhoso. É maravilhoso,
eu vi só umas
gente.
Imagens.
Vocês
eu vi só pelo
assistir.
Instagram mesmo.
Porque ela virou meme.
Nossa, é maravilhoso, gente. Eu dou muita risada. Ela é muito atrapalhada no começo. Então, é bom porque tem umas receitas legais, assim, gostosas. Mas é muito engraçado ver ela tentando cozinhar. Aí tem as amigas dela, os avós dela participando também. É muito, muito, muito legal. Recomendo, Drivers.
Renan, tá acompanhando alguma coisa?
Então, eu tô numa fase de... Não estou acompanhando muita coisa. Porque eu entrei na onda... A gente tá fazendo um mutirão drive-in, né? Então, eu tô super... Ah, não só drive-in também, né? Ou coisas minhas de desenho. E eu entrei muito nessa vibe. Então, eu tô full tempo mexendo com isso. Porém, na hora do meu almoço, eu sempre assisto alguma coisa. E quando eu sou, tipo... Ah, cansei. Já não tenho mais, sem criatividade para produzir alguma coisa aí, eu viro, deito aqui na cama, ligo a TV e coloco alguma coisa aleatória que às vezes vem, tipo, jogou assim na minha tela, eu falo, vou assistir, que nem essa semana assisti duas temporadas de Vidrados, que a Netflix jogou na minha cara assim, eu falei, acho que eu vou assistir. Aí eu assisti assim, tipo, as duas temporadas de uma vez, que é curtinho e é bem legal, e é um reality. E eu gostei.
Porque eu não sou fã de reality show.
Mesmo assim, porque eles falam, por
Ah, eu não
exemplo,
gosto de reality.
Eu ia falar isso agora mesmo.
vendo? Eu falei.
Contraditório.
Mas eu falei lá. Eu vou até
O
voltar aqui,
Brasil
colocar um
tá vendo. O
trechinho. O
Brasil
Brasil
tá
tá
vendo.
vendo.
Ó.
Eu não gosto desse tipo de quadro. Eu não gosto, sei lá. Não, é bem difícil algum me agradar. Que tem que ser muito pontual a série, a reality que eu gosto. Tem que ser muito pontual. Aí eu assisti, eles entregam. É porque envolve a criatividade, né? Dos participantes. E eles têm que entregar uma peça de vidro e você fica aflito porque qualquer coisinha trinca aquelas merda lá. Enfim. Assisti. Mas acompanhar, não tô acompanhando, não.
Bom, eu acompanho o RuPaul's, né? Todas as temporadas que lança. Fusco News, obrigado por tudo. deveria ser uma plataforma de streaming das gays, porque ela entrega tudo para as gays. Então, eu acompanho por lá, pelo Fusco News. Eu baixei não, gente, eu aluguei. A segunda temporada de His Dark Materials, mas ainda não tive tempo de assistir. Também tento acompanhar Grey's Anatomy, baixei os episódios. Eita! Alô, polícia, sai daqui. Grey's Anatomy, que pra mim já deveria ter acabado já faz muito tempo, então às vezes nem. Ah, eu só assisto porque eu já acompanhei tantos anos, né? Precisa acabar logo essa bosta. Mas tá lá, eu preciso assistir e ainda não assisti. E eu fiquei curioso, por essa série nova que você comentou, brasileira, né? Do folclore, inclusive uma malandra tinha mandado no grupo também, falando que tava muito bonita a série. E aí eu abri a Netflix, olha, fazia um tempão que eu não abria a Netflix, abri a Netflix pra ver, só que aí tinha lançado a segunda temporada de Amizade Dolorida, que
Ah, eu
é
também
tipo
tenho que assistir.
rapidinho, a série rapidinha, curtinha. Então eu falei, vou ver, né? Cliquei ali rapidinho para ver o primeiro episódio, só que eu já não lembrava de nada da primeira temporada, porque para mim parece que foi séculos atrás. Então eu
Sim.
vou ter que assistir a primeira de novo. E no meu horário de almoço eu tô assistindo The Big Bang Theory, que eu amo também, é para dar risadinha, para comer tranquilo, só ali de boinhas e é isso.
Então é isso. E tem alguma coisa que vai lançar que vocês querem? Logo, sim. Eu não lembro de nenhum nome.
Tem um filme da Netflix que vai sair que eu quero muito assistir, que é A Mulher na Janela. Eu acho que esse é o nome.
Ah,
Com a Amy
sim.
Adams, né? É um filme de suspense, baseado num livro também. Eu tô doido pra esse filme sair. E a minha The Handmaid's Tale, que precisa voltar esse ano. Não sei se volta esse ano, mas eu espero que volte a quarta temporada. A décima temporada de American Horror Story, que a gente tá assim. Eu tô muito ansioso pra ver o Macaulay Culkin em American Horror Story. Vai ser muito, muito, muito bom. E todas as séries, né, gente, que não voltaram no passado, pra voltar nesse, né? O Gui tava falando de Grey's Anatomy. É, tá muito legal essa temporada atual, porque eles estão com coronavírus também, né? E aí a Meredith tá doente, e aí ela fica sonhando com um monte de gente que já morreu. Aí estão voltando vários atores pra série, tá muito legal de assistir. Eu dei uma desanimada boa de Grey's Anatomy nas duas temporadas passadas, porque eu achei que a história se perdeu muito, principalmente na
Sim.
última temporada, na 16ª, se não me engano. E agora a 17ª tá muito boa. Não sei se é
É,
o
então, a
plot do
17ª eu
coronavírus, não
preciso
sei.
assistir ainda, nem comecei. Eu comecei o primeiro episódio, mas aí eu parei e depois não voltei mais, sabe? Mas eu sou muito fã de Grey's Anatomy. E eu acho que já deveria ter acabado há muito tempo. Porque a maioria dos personagens que eu mais amava saíram. E aí foi, sabe? Agora tá falando, é uma série sobre o quê? Sabe? Me perdi muito no, na série. E acho que o que eles tentam trazer não é tão relevante. Talvez agora seja mais relevante por conta do corona. Mas as últimas foi muito fraca. Muito, muito fraquinha de acontecimento e tudo mais. Tutapão.
É que Grey's tem essa coisa de acontecer um monte de desgraça, né?
Gente, é isso morrendo, que eu quero, gente. Eu quero cair da cadeira, meu cu cair da bunda. Alguém morrer, assim, mas ressuscitar. Pra não sair da série, entendeu? É isso. Grey's Anatomy é sobre isso. É pra chorar. Quero chorar, gente.
E tem uma série que vocês querem, tipo, a série, indico, assistam, não deixam de assistir?
Nossa, tem várias, hein? Mas assim, fica aí pra quem não assistiu Little Fires Everywhere. Já assista aí, vai lá no seu streaming. No seu streaming não, né? Que só tem na Amazon. Ou aluguem aí na internet pra ver também. Que é muito boa, vale muito a pena. E tem uma outra série, eu lembrei, a série que eu tinha esquecido daquela hora. Que é Mrs. America, que fala sobre a revolução das mulheres nos Estados Unidos nos anos 60, 70, que foi quando elas fizeram a emenda dos direitos lá, né, para as mulheres terem mais direitos. É uma série muito boa, é com a Cate Blanchett, a Sarah Paulson, tem muita gente bacana e vale muito a pena ver. É uma minissérie, na verdade, né? Eu acho que tem 10 episódios. Então, já dá pra achar aí também nos streamings. É a que eu indico, Little Fires Everywhere e Mrs. America e Bom Dia, Verônica, né, gente? Pra gente valorizar aí as nossas sériezinhas nacionais.
Sim, sempre valorizar ela. Então, eu fico, assista Bom Dia, Verônica, se você não assistiu. Mas, se você tem sensibilidade a conteúdos pesados...
Muitos gatilhos, não assistam, gente, preserve sua saúde mental.
Dá o play pra eles acharem que você assistiu e ter resultados, porque é uma produção brasileira, mas não vejo.
Ah, tá uma vergonha.
Só deixa lá rolando, não precisa assistir, é só pra dar streaming mesmo.
Dá stream. Dá pra stream pra gente também. Vai lá no Spotify ou seu distribuidor de podcast, Podcast Drive-In. E no Instagram, arroba Podcast Drive-In, já dá o like nessa arte aí. E tudo mais que vai vir aí.
E deixe seus comentários que vocês estão assistindo, suas expectativas, ansiedade para os próximos lançamentos.
Indica coisa também pra gente, que é sempre bom uma indicaçãozinha.
Sim. A série que decepcionou do ano.
Que surpreendeu.
Vai lá seguir o Jota também, porque o Jota, ele sempre compartilha o que ele tá assistindo, o que ele está escutando. Então, é um ótimo radar ali pra você ficar acompanhando as tendências e também...
Me dá uns biscoitos também, né, gente? Que eu também mereço.
Isso. Então, deixa a sua rede aí, o Jota.
Gente, meu Instagram vai estar aqui, provavelmente, em algum lugar, em algum local desta tela vai estar... O meu linkzinho, mas é @jpx, não tem o E depois do P, é um xzinho e dois underlines. Vai estar escrito aqui, gente, vai ser mais fácil de vocês acharem clicando aqui em algum lugar. E também, pra quem quiser me seguir no Twitter, eu tô me enrolando todo.
Ah, eu achei que você ia falar pra quem quiser, tem um OnlyFans.
eu tô pensando, viu, gente, estou considerando. Quem quiser me seguir lá no Twitter também, vai lá, porque eu tô sempre comentando de tudo que eu assisto. Agora eu tô comentando muito do Big Brother lá também, passando raiva com todo mundo. E de Drag Race, eu sempre comento o episódio de Drag Race na sexta, sem spoiler, óbvio, né? Eu só coloco lá umas reaçõezinhas. O Big Brother a gente xinga todo mundo mesmo, não tem muito filtro. Mas...
Ah, então você vai ter que participar do próximo episódio de RuPaul's.
Ah, eu quero, me chame.
Vamos fazer um reunited.
Sou doutorado em Drag Race. Em 13 temporadas, 5 All Stars.
Então é isso, galera. Esse episódio inteiro foi uma grande indicação de séries, filmes pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou @GuilhermeAbreu1 no Instagram. Me segue lá também, deixe seu biscoito. E, se possível, mande uma mensagem. Vim pelo Drive-In pra eu saber, né? O alcance que tá tendo. E é pra seguir a gente, hein? Por favor, estamos pedindo de coração. Ajude a gente a engajar o podcast. Compartilhe com seus amigos. Compartilha o episódio do Spotify, nas redes sociais, em todos os lugares possíveis e
impossíveis. Bota no almoço com a família, pra todo mundo ouvir junto.
Isso.
Se coloque em risco sozinho.
Jota, muito obrigado. Pela participação.
Obrigado, gente. Eu amei o convite. Vocês sabem que toda vez que vocês chamarem,
entrega.
Eu venho mesmo. Porque eu amo participar do podcast com vocês e falar de coisas que eu gosto tanto, né? E é tão bom a gente falar do que a gente gosta para as outras pessoas. Eu fico muito feliz quando alguém fala, eu assisti tal série porque você falou. Eu assisti tal série porque você indicou. né? É muito gostoso
Sim.
isso, né? Ver que a gente leva isso para as pessoas de uma indicaçãozinha que pode se transformar numa coisa que marcou, né? Tipo, ai, mas é entretenimento, é série, né? Tem um valor, né, gente? Então, muito obrigado por me chamarem, me chamem mais vezes, todas as vezes eu venho aqui com o maior prazer.
Sim, você foi responsável pela Kylie entrar na minha vida, então assim, só tenho a te agradecer mesmo. E você, driver, que tá ouvindo agora, já deixa lá no comentário qual o próximo episódio que vocês querem a participação do Jota, porque ele é fenomenal.
Fenomenal. Vamos fazer um episódio sobre OnlyFans, aí vocês me chamam também.
Ai, vamos fazer, vamos gravar,
Vamos.
vamos gravar
É
uns
um
vídeos.
streaming, gente. OnlyFans é um streaming. É um streaming adulto.
Vamos. Um boa noite.
Um boa noite.
Um
boa
noite.
Um boa noite audiovisual.
Vamos fazer, vamos pensar aí.
Então é isso, galera.
Esse
Eu já
foi nosso
falei
episódio.
aí umas 500 vezes. Um beijo, até a próxima.
Esse foi nosso episódio. Um beijão. Tchau,
Tchau,
tchau, tchau.
gente. Beijo.
Tchau. Nossa, eu fiz tanto exercício pra voz ficar bonita, agora vai ficar toda cagada.
Esse podcast foi editado por Renan Martins.